Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí, ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Estia.
Oi, eu sou a Atena.
Oi, gente, eu sou a Deméter.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temícera passado você ouviu...
Saudações devotas, queridas deusas da Ilha Temícera. Aqui é Alexandre Nerdmaster, do podcast Paranerdia, e venho por meio desta singela mensagem de voz parabenizá-la pelos maravilhosos podcasts da Ilha Temícera. O episódio 7 sobre férias foi realmente sensacional. Um assunto que eu realmente não tenho muito a falar é sobre férias. Eu vou lhe explicar por quê. Simplesmente eu sou um professor de informática e em curso de informática não existem férias. O máximo que a gente faz é um recesso de 15 dias na época do Natal e do Ano Novo e mais um recesso de 10 a 15 dias na época do Carnaval. Então, eu já não sei o que é férias, já tem bem uns 8, talvez 9 anos. Porém, foi legal ouvir as histórias de vocês a respeito de férias. Vida longa e próspera!
Oi meninas, hoje eu estou aqui na nossa abertura com a Afrodite e a Estia.
Oi!
Pois é, e essa voz que vocês acabaram de ouvir aí foi a voz do Nerd Master, né, do Alexandre, que enviou essa mensagem de voz no nosso e-mail, nossa primeira mensagem de voz. Oi! Esse foi o nosso primeiro e-mail de voz. Se você quiser, né, mandar uma mensagem de voz pra gente também, pode mandar pro nosso e-mail. Obrigada, viu, Nerd Master? A gente adorou. E no podcast passado, o que é que aconteceu, meninas?
É, foi a nossa volta, né? Foi legal.
Uma volta triunfal, né, meninas?
As pessoas comentaram muito no Twitter, esperando, falando que ia ouvir. Tinha gente que tava recapitulando, né, ouvindo.
É, fazendo as maratonas pra alcançar a gente.
Super maratona, né?
Maratona de 6 podcasts. É.
Mas foi bom. Deu muita vontade de voltar, assim, foi bom gravar.
No podcast passado a gente falou sobre as férias, né, meninas? Cada um falou um pouquinho das suas férias e das não férias, né, Esther?
É. Mas agora eu estou de férias.
É. Ah, agora você está de férias e eu trabalhando.
Pois é, menina, pra você ver. Mas eu tô doida pra não ficar mais, quero um emprego.
Pois é.
Se tiver algum pra me oferecer...
Estamos fazendo qualquer negócio, né?
Pedindo seu telefone, falando, olha, tem uma vaga de emprego aqui, me passa seu telefone.
Olha só, não, mas tem que ser de verdade, gente.
Pois é, vagas de emprego pra Esther, mandem pro nosso e-mail. Falar em emprego, essas coisas, vamos para os nossos avisos do dia, né?
Então, nossos avisos de sempre, é pra vocês se cadastrarem no nosso feed, entrar lá no Dimensão Nerd. Vocês vão encontrar o link, se inscrevam no nosso feed pra receber notícias da gente no seu e-mail.
E...
Compre xarops, né?
Também sigam a gente no Twitter, aquele Twitter que vocês já conhecem, @ilhatemícera, temícera com Y, tá? Então segue a gente lá, coloque comentários o que vocês acharam.
É, e a gente sempre entra em contrato. Em contrato. A gente só falando de emprego hoje, né? Falando, a gente sempre entra em contato com o pessoal através do Twitter, né? O pessoal é bem presente lá, sempre manda algum recadinho pra gente. Inclusive, o Twitter foi onde o pessoal mais falou, né, sobre o podcast passado, das nossas férias, diziam que estavam aguardando a gente e tal. Que bom, né, que a gente tem pessoas que nos aguardam.
É ótimo.
Pois é, e nós também criamos lá no meu podcast um grupo, né, pra que as pessoas também possam se conhecer, possam trocar ideias, possam conversar sobre o tema, né. O de hoje, por exemplo, né, vai ser bem sério o tema, mas a gente sempre dá aquelas pitadinhas, né, de diversão.
É, e também mandei e-mail pra gente, continue mandando, que é o nosso e-mail é ilhatemissera@gmail.com.
Pois é, nós ficamos felizes quando recebemos e-mails.
É, a gente adora, mandem, por favor.
Adoram.
A gente adora tudo, e-mails, comentários, recadinhos no Twitter.
Principalmente agora que nós vamos fazer uma festa. É a Festa das 5, que vai ser o nosso próximo podcast, que cai exatamente no Dia da Mulher. E um podcast com 5 mulheres não podia, né, deixar passar essa data batida. Então a gente vai fazer uma festa, a Festa das 5, que é conhecida em Temícera como a festa em que os súditos, os fãs, dão um presentinho, né, uma oferenda para as deusas. Então você vai ter a oportunidade, através do e-mail, ilhatemícera@gmail.com, mandar a sua oferenda para a gente. Então quando você manda assim: minha oferenda vai pra deusa Artemis, ou, né, de preferência, claro.
Olha só, não, você manda assim: minha oferenda vai pra deusa Hestia.
Olha só.
Isso não é justo, viu? Não é justo porque as outras não estão aqui.
Cada uma fazendo sua propaganda aqui já.
É.
Mandem pra todas, mas assim, pra Afrodite vocês mandem 3, 4.
Que coisa, né? Tadinho da Atena e da Deméter, né?
Mandem presentes. E o que seriam esses presentes? Se quiser mandar presentes assim, né? Reais, objetos.
A gente manda o endereço. Não sei, numa bomba.
É. Mas a ideia é a seguinte: você pode mandar uma música, um vídeo, pode mandar um áudio pra gente, né? Pode mandar um poema. Ah, enfim, usa a sua criatividade, faça a sua oferenda pra nós, pra gente poder abrir os presentes no próximo podcast. Gente, mandem mesmo, mandem bastante, pra que a nossa festa possa ser bem, né, feliz. Senão a gente vai ficar na festa nos cantos, chupando o dedo. Vamos esperar essa festa roendo as unhas. As unhas pintadas de vermelho. E nós tivemos comentários, não é, dona Afrodite?
Sim, teve a Paty que comentou sobre as férias perfeitas dela.
E o Alexandre Nerdmaster também comentou, além de ter mandado a mensagem de voz pra gente, ele comentou, mandou saudações, disse que é o nosso devoto vassalo.
Eu ri muito com essa do vassalo. E Lucas é a Sumura, né? Mandou pra gente também comentário, um beijo pra ele. E ele perguntou.
Sim, um beijo pra Alexandre também.
É, ele perguntou como vai a minha voz e vai muito bem, hein? Muito obrigada.
Um beijo pra Paty também, né?
Beijo pra todos.
Beijo pra todo o pessoal que ouve. E agora vamos pro nosso tema: solteira e fabulosa.
Solteira assim, sozinha nunca. Era o que diziam primas e conhecidas mais velhas quando eu era criança. Eu ficava observando esse estilo de vida. Parecia tão glamouroso ser independente, sair para as noitadas, beber, às vezes até um pouco demais, voltar a hora que der e ainda estar pronta para o combate. Sim, porque a caça ao pretendente é uma batalha constante. Olhares, sorrisos, jogadas de cabelo, charminho, amigos de amigos e estar sempre linda, é claro. Nem toda solteira é igual. Tem aquela que quer só curtir, tem aquela que gosta de se enrolar, tem aquela que fica pouco solteira, tem aquela que sonha em namorar ou casar, Tem gente que quer manter as aparências. Cada solteira tem sua história. Pois é, ser solteira dá trabalho, mas ser feliz também dá.
Por que que as pessoas hoje em dia decidem ser solteiras, né?
Não, acho que a pergunta não é bem essa, não.
É por que ser solteira?
É, porque ninguém decide, hoje eu vou ser solteira.
Ah, decide.
Eu acho que mesmo.
Depois de uma desilusão, decide sim.
Não exatamente sim. Você pode falar assim, eu não quero mais namorar com essa pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo, eu não amo mais ele. Mas você não fala, eu quero ser solteira.
Quando a pessoa se decepciona, ela não decepciona só com a pessoa que ela tá terminando, não.
É.
Eu vou terminar com você porque você foi sacana comigo. Não, você fala, eu vou terminar com esse cara e agora eu vou sossegar o facho, vou ficar quieta, porque eu não quero mais sofrer.
Não quero ver homem na minha vida tão cedo, mas...
Olha, eu gosto muito de ser solteira, mas isso não quer dizer que também não gosto de namorar, não. Mas eu acho que esse negócio de ser solteira é um lance assim, por exemplo, eu gosto. Por quê? Porque eu me sinto bem comigo. Eu vejo por esse ângulo. Quando eu tô solteira, não quer dizer também que, eu quero ser solteira, vou ser solteira pra sempre, nunca vou me envolver com ninguém. Não é assim. Mas é você se sentir bem com o seu estado civil, assim. Quando eu tive um relacionamento um pouquinho maior, já fui noiva e tudo. Quando meu noivado acabou, eu fiquei meio assim, né? Claro, você sofre e tal. Mas eu iniciei um processo de tipo assim, de namoro comigo mesmo, sabe? Eu ficava meio assim, eu nunca vou pro cinema sozinha, porque, deve ser muito triste. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui pro cinema sozinha foi no dia que eu ia fazer aniversário de namoro, veja só. Aí eu saí do trabalho, fui pro shopping, e eu sempre, assim, eu fui muito acostumada a fazer, porque eu namorava à distância, então, e eu não tinha muitos amigos aqui. Então eu sempre era acostumada a fazer as coisas sozinha ou com a minha irmã. Então não era sempre que minha irmã podia fazer as coisas comigo, mas assim, então eu me acostumei a fazer tudo sozinha. Então nesse dia eu fui pro shopping, falei, eu vou pro cinema. Gente, eu me senti maravilhosa, me senti ótima, adorei. Eu sou minha melhor companhia. E pronto, eu achei muito bom, assim, eu fiquei mais de um ano solteira, quase um ano e meio. E agora voltei a namorar porque valeu a pena. Porque senão eu também não aceito qualquer coisa não, sabe? Mas eu acho que ser solteira é ótimo. Tem suas desvantagens também, que eu falo depois, porque senão eu vou falar muito.
Esse negócio que a Esha tava falando é bem importante mesmo. Eu acho que eu vivi um pouco isso, assim. Porque eu já namorei à distância, então... Assim, às vezes você tá namorando, mas é um... Por isso que namorar à distância eu acho muito complicado. Você tá namorando e ao mesmo tempo você tá ali sozinha. Né? Você não tá com aquela pessoa do seu lado, né?
É.
E também já fiquei bastante... Agora eu tô solteira e já tô há algum tempo solteira. Então, assim, é verdade. Eu realmente aprendi no cinema sozinha. Aprendi a fazer várias coisas sozinha, almoçar sozinha. Não é ruim. Você entra nas lojas... Sabe? Assim, andar por aí, resolver as coisas sem você ter que ficar dependendo de outra pessoa ou você ficar chamando outra pessoa pra ficar junto. Às vezes dá nervoso, né? Até mesmo quando uma amiga, não necessariamente homem, mas mesmo uma amiga, assim, só quer fazer as coisas quando tá com outra pessoa. Aí você diz, por exemplo, esse negócio de ir no cinema. Aí você conta, eu fui no cinema sozinha. A pessoa, nossa, você foi no cinema sozinha? Sabe, não é ruim.
Você assusta, né?
Acho legal.
Eu fui pra show sozinha. Teve show do Guns aqui, eu fui sozinha. Fui sozinha, cheguei lá, conheci um monte de gente, porque eu sou uma pessoa articulada. Então, eu cheguei lá, conheci um monte de gente, depois fui pro Duahá, aí já era fichinha, assim, porque a primeira experiência você fica mais assim, né? Mas eu fui sozinha, o pessoal ficava, você vai com quem? Eu falei, eu vou sozinha. Sozinha, mesma coisa, isso aí. Você vai sozinha? Eu falou. Gente, o que
não,
que tem?
Eu adoro ir pro cinema sozinha, né? Sempre vou.
É ótimo.
Tempo. Bom que dá pra prestar minha atenção no filme. Não tem ninguém do seu lado. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Só que show, eu fui. Foi uma experiência que eu não gostei muito. Porque, diferente de Esther, eu não sou articulada. Eu chego no canto, entro muda e saio calada. Se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém.
Porque parece que o mundo foi feito pros casais. né? Você, uhum, sei lá, vai sair com o pessoal, ai, mas vai só casal. E você já fica meio assim, né? Sair com o pessoal. É, eu uma vez queria ir pro show do Zé Cabaleiro. Aí eu liguei pra um cara que vendia ingresso, um cambista aí. Aí eu falei, ó, eu queria comprar um ingresso, não sei o quê. Eu falei, tem na frente, que eu queria ficar bem na frente, né? Que era onde a gente conversou, todo mundo sentado, não sei o quê. Aí ele falou assim, tenho, você vai querer quantos? Aí eu falei, um. Aí ele, ah, mas só um eu não vendo. Eu falei, como assim não vende? Aí ele, a gente vende só o par, porque é mais fácil de vender. Não sei o que. Eu falei, moça, e as pessoas solteiras? Aí ele começou a rir no telefone. Eu falei, não sei, é injusto, né? Que coisa, eu querendo comprar um ingresso, mas não podia porque eu não tinha companhia pra ir. Veja só. Aí eu fiquei chateada. Falei, pô, nesse mundo não tem lugar pra quem é solteiro, viu?
Sabe o que? Bem meio. Três histórias do filme de Sex and the City. Que é Dia dos Namorados e Miranda e Carrie estão sozinhas, né? Miranda tá separada e Carrie tinha terminado com o Big, pra variar.
Ah, eu lembro.
Aí elas vão, né, num restaurante pra jantar e, tipo, tudo decorado com coração, com amor. Elas vão, pedem um vinho, aí a moça faz, tipo, dando muito a entender que elas eram um casal.
Ah, eu lembro.
Ah, eu lembro que eu tava, o restaurante tá todo decorado,
é,
né?
Com as bolas, né? Umas coisas.
Aham. Uhum.
Tava vendo um filme agora que é a cara desse podcast. Minha mãe quer que eu case.
Ah, eu vi. Tava vendo também.
Eu já tinha
só um pedaço. Quando começaram a cantar dublado, eu tirei.
Ah, eu não lembro. Eu não vi essa parte da cantora.
Foi demais pro meu coração.
Tem vários filmes assim, né? Eu faço esses dias aquele da... Que é a história de escapar que faz também. Que ela, os pais contratam ela pra tirar o filho de dentro de casa.
É Armadilhas do Amor.
E tem aquele também da... É, que é com aquele cara que fez o casamento do meu melhor amigo. E ele, ela contrata ele porque ela vai pro casamento da irmã mais nova. E ela não pode falar que ela é solteira.
Ah, muito bem lembro. Acompanhada. Isso. O nome do filme é Muito Bem Acompanhada.
E não, que o povo aqui gosta, né, de um romance.
São todos falando dessa questão de ser solteiro, né? Que é sempre alguém, a pessoa nunca pode ser solteira, ela sempre tem que estar arrumando alguém. Ou porque a mãe quer, ou porque os pais querem que ele saia de casa, ou porque ela não pode falar para a família que ela é solteira, que é uma vergonha falar que é solteira.
Pois e é a glória, né? É a glória. Assim, ai, arrumou alguém, é o ápice.
Uhum. Mas sabe um filme que eu gosto? É aquele do... Que é com Ashton Kutcher, que é no Dia dos Namorados, que aí são várias histórias.
Aí foi esse que eu fui assistir no dia que eu fui a primeira vez no cinema sozinha. É esse.
Eu gostei da personagem. Sinceramente, porque ela representa bem a mulher moderna mesmo, uma mulher que tá priorizando a carreira, que não é porque ela não gostava dele, é porque ela tinha outras prioridades e ela não tava em condições de se envolver
pronta.
Num relacionamento. E as pessoas veem esse tipo de mulher como um vilã, como, ai meu Deus, ela é muito sacana, o cara é tão fofo ali, tá sempre ali pra ela, mas às vezes as pessoas não estão preparadas pra viver numa relação.
É.
E em nenhum momento ficou claro que ela não amava ele, só que ela não tava pronta pra casar. Idas e Vindas do Amor, o nome do filme.
Isso.
Gosto daquele, ele não está tão afim de você.
É. Ah, eu gostei desse.
Esse é muito bom. Todos os casos são de solteirismo. Eu já tive namoradinhos assim de infância, de adolescência, e fiquei solteira acho que por uns 3 ou 4 anos, mas não sozinha. Sempre ali, me envolvendo, um na faculdade, outro aqui na minha cidade, outro ali no curso.
Adoro!
E outro que eu tinha que administrar dentro da faculdade, outro no ônibus da prefeitura que vinha me trazer em casa. Então eu ficava louca, eu adorava essa agitação, essa coisa de estar só o telefone tocando. Quando é que eu vou te ver e tal. Não que eu fosse piriguete, mas eu sempre fui muito desapegada. E era uma liberdade que eu prezava, era uma coisa que eu queria. Não era, ah, eu tô solteira porque ninguém me quer. Não, eu era solteira porque eu realmente queria ficar solteira. Eu não queria ninguém me apurinhando, eu não queria ter que sair da satisfação pra ninguém, eu ia pras minhas festas, e tinha essas festas de rock, alternativa e tudo mais. É, enquanto pra algumas pessoas ser solteira é uma coisa traumática, uma coisa. Eu acho que a partir do momento, como a Afrodite até falou, é que você tem que parar de se preocupar com isso, você tem que. Tipo, tem aquele ditado que fala, né? Cuide do seu jardim que, e espere que alguém... Sei lá como é que fala. Acho que você tem que ficar quieta na sua, vai curtindo enquanto der. Se as mulheres lutaram pra conseguir essa liberdade, por que é que vai ficar trancada dentro de casa esperando um homem vir aqui? A gente tá no século XXI, não tem mais aquela coisa de você ser solteira e você ser taxada como encalhado, lésbica.
Também acho.
Então eu aconselho a todo mundo. Curta enquanto pode. Deixa essa crise de solteirice lá pros 30... Quando você já tiver conquistado tudo na sua vida. Se acontecer no meio do caminho, ótimo. Você seja feliz. Isso. Só que enquanto isso, não fica com essa geneira. Ah, mas minha tia, meu pai, minha mãe ficam falando que... Sabe? Foda-se.
Ou então, ai, tô triste, não tenho ninguém.
São as próprias pessoas que colocam isso na cabeça. Às vezes os outros não estão nem aí. Tipo, você fica com aquilo na cabeça de que... Ai, eu sou solteira, eu sou solteira, eu sou solteira. Mas na verdade ninguém tá nem aí pra se você é solteiro ou não.
É, realmente, é verdade. É, porque tem casos e casos, né? E um desses perigos que eu acho, principalmente desse pessoal que acaba casando mais cedo com aquele homem que gosta de você e você não gosta tanto dele, no caso das mulheres, né? E casa porque não sabe se vai encontrar outra pessoa, tem gente que é assim, né? Aí quando chega mais velha, lá pros 40 anos, aí começa a pensar, ai, não aproveitei nada da minha vida. Aí fica igual aquelas tia louca que fica fazendo tatuagem, com aspiração,
tirando onda de gatinha.
Fica pagando de gatinha. Eu acho isso horrível. Então, assim, se é pra gente curtir, vamos curtir agora, né?
Eu tenho uma amiga que casou com o primeiro namorado de ginásio. E aí hoje ela fala, ai... Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo.
Eu acho que realmente dá pra você casado, namorando, fazer várias coisas. Mas nem se compara com o que você pode fazer quando tá solteira. Não que seja uma guerra assim, ai, solteira, eu vou arrasar aqui e tal. Mas vamos, venhamos e convenhamos. Você casou, tem seus filhos. Você vai ter que cuidar da sua casa, né? Vai ter que cuidar da educação dos seus filhos e tal. E vai ser muito mais difícil pra você fazer uma viagem, pra você ir num show que você queira ir, né? Porque vai que não tem com quem deixar os meninos. Ou então você estudar mesmo, trabalhar, é complicado. Então, assim, eu acho.
Tem outras obrigações, né? Pois são outras responsabilidades.
Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar.
Daquele jeito!
A gente fez uma espécie de enquete, né, no Orkut, e foi bom porque uma galera respondeu. Infelizmente a gente não vai poder, né, falar de todo mundo aqui. Uma das que se destacaram foi a Rafaela, que ela falou o seguinte:
eu já passei muito tempo procurando um companheiro, mas nada dava certo. Daí, agora eu estou na minha. Se aparecer alguém, legal, se não... Sempre esbarro com o lance da aparência, não importa quantas qualidades.
Aí ela botou entre aspas:
não são muitas, mas tudo bem. Eu tenha, sempre preferem o lado físico. E como não sou uma guria bonita e tal, fico sempre na mesma.
A gente tá falando de um lado da solteirice glamurosa e tal. Mas por outro lado, essa enquete mostrou que as pessoas, elas, tanto homens quanto mulheres, porque muitos homens responderam aqui.
Sim.
Que não... Eles são muito inseguros, todos eles. De um modo geral, você vê que as pessoas, elas estão inseguras com a aparência, estão inseguras com o estilo de vida. Tem uma mesmo que não sai pra balada, só quer ler. Essa aqui, ela não se acha bonita. O rapaz que respondeu também, ele se acha gordo, ele se acha feio. Mas ele é um cara, ele diz que ele é um cara legal, ele faz a propaganda dele interna dele. Se você não se aceita, você não vai aceitar ninguém. Não adianta.
É verdade.
Tem um aqui que eu achei, coitado, fiquei até com peninha. Jimmy. Aí ele votou sim.
Porque eu não tenho mais paciência pra namoro. Acredito que namorar é aprender a respeitar e ceder. E hoje em dia ninguém quer abrir mão de nada. Todos são egoístas demais pra fazer um relacionamento dar certo.
Aí ele continua.
Outro motivo importante é que ou quem me interessa mora em outro país. Ou já namora ou é lésbica.
Gente.
Oh, pobre.
Coitado. Mas ó, isso que ele fala de ceder e respeitar é verdade. E eu acho que é por isso que tantas pessoas se divorciam hoje. Porque ninguém tolera mais nada. sabe, tem um problema no relacionamento, as pessoas já querem acabar. Acho que não tem paciência pra aturar mais nada. Claro que não é passar por cima da outra pessoa ou deixar alguém passar por cima de você. Mas não, é ser tolerante com certas coisas, né? Pra, sei lá, você ceder mesmo, como ele falou.
Eu acho que além disso também tem gente que tem medo, assim, de tentar coisas novas, se sente, às vezes até a sua autoestima tá meio baixa, talvez, ou por outros problemas, a pessoa acaba achando que não seria legal. Eu achei interessante um comentário do Fenton, que ele falou o seguinte:
me mantenho solteiro. Tenho medo de relações por causa da minha relação familiar. Meus pais e avós separados, minha irmã e eu brigamos sempre, e por isso eu tenho medo. Ou apenas uso isso para evitar me aproximar de alguém. Me mantenho solteiro porque é mais seguro, mais saudável, ninguém se machuca se for assim.
Ai, que coisa. Triste. É isso mesmo. Tem muita gente que acaba pegando um meio que um trauma, né? Assim, quando os pais são separados, você bem não tem um... Como se você não tivesse um exemplo.
Porque a estatística diz que a maioria das pessoas que se casam, depois de 2 anos, se separam. Então, as pessoas não podem deixar que estatística, que notícia, que exemplos dentro da família sejam uma referência. Você tem que fazer a sua própria referência, não com base na vida de outras pessoas. Eu acho meio equivocada essa...
Também não pode tirar o exemplo de uma para todas, né? Com relação àquilo que a gente estava falando no começo, da família ficar pegando o pé, muita gente na enquete respondeu, né? Concordando, dizendo que passava pela mesma coisa. E uma das respostas que eu achei interessante foi do Hyde, que ele inclusive foi o que mais respondeu, eu acho, que ele falou o seguinte:
eu tenho 25 anos, mas desde os 16 anos que eu ouço essas coisas nas festas em família. Sempre vinha uma tia dizendo: Tiago, você ainda não tem uma namoradinha? Já tem 17 anos e solteiro? Só estudando e com essa coisa de rock? Seu primo, que é mais novo que você, já está no primeiro namoro. E rolava e saía.
Coitado. Quer dizer, não é só a mulher que passa por isso, né?
A minha avó, toda vez que ligava, ela falava: e aí, como é que tá de amor? Que eu passei, imagina, sei lá, quase um ano e meio solteira, assim. Aí, agora, né, assim, essa última vez. Aí, eu não, vozinha, não. Não tem nenhum. Mas por quê? Como é que você vai explicar, né? Eu falei: ó, vozinha, não tô preocupada com isso, não. Se tiver que aparecer, vai aparecer. Ela: é mesmo, minha filha, pronto. Aí, tava resolvido. Mas as pessoas cobram mesmo. É assim, a sociedade é assim, desse jeito.
Ah, gente, tem o um comentário. Me ajudem, eu não sei como é que pronuncia isso.
No meio alemão, né?
É o Eldmers.
Isso aí. O namorado seria supostamente uma pessoa escolhida para participar do meu mundo, conhecer em detalhes minha vida, que está muito, muito mal resolvida.
Ai, gente.
Paranoias, complexos. Me sinto mal em convidar alguém para essa roubada.
Gente.
Fala, estou tentando mudar, melhorar e um dia ser digna daquilo que desejo.
Ainda bem que ela tem consciência de que, assim, ela precisa melhorar pra pelo menos ter alguém, porque assim, é o que eu falei, a gente tem que se sentir bem sozinha, né? Gostar da nossa companhia, se sentir bem com a gente, se amar, como a Athena falou. Então, se a pessoa tá assim, se a vida não tá bem resolvida, sei lá, não vai ser uma pessoa que vai resolver. Então, pelo menos ela tem consciência disso, assim, né?
Teve uma pessoa que teve um comentário parecido com a da Weltmers, que era a Carol.
Depois, se ela ouvir o podcast, por favor, mande um e-mail dizendo como
dizendo pronuncia a pronúncia correta do seu nome, pelo amor de Deus. A Carol falou assim:
ai, sempre tem a família, aquela tia gorda que chega perguntando: e aí, e os namorados? Né? Mas bem na época dela tava mais fácil. Acho que eu não namoro porque eu idealizo demais. Esse excesso de idealização encalha várias escolhas minhas. E provavelmente relacionamento é uma delas. E tem aquele medo lindo de compromissos, que de fato me afastou da ideia de namoro. Junta com o fato de que eu tenho várias coisas pra resolver antes de chamar alguém pra essa bagunça comportamental que é a minha vida.
Então, gente, eu acho isso... É porque é muito triste.
Mas, gente, eu só até tem que ver assim, todo mundo passa por essa fase. E como já disse, é uma fase. Ela tá. Ela deve ser bem jovem, né? O lance de complexo, paranoia, né? E nessa fase, é uma fase que todo mundo tá ali, meu Deus, eu sou assim, eu sou assado. Eu devia ser assim, eu devia ser assado, por causa dos modelos que a gente vê na sociedade. Por causa de tudo que. Todas essas cobranças que a mulher sofre muita cobrança. E essa cobrança, devido a essas duas respostas, né, que são semelhantes da alemã e da. Lá, a gente vai ser cobrado. Isso é uma coisa que eu não vejo com um ponto de vista muito assim otimista, não. Porque é uma coisa que vem desde antigamente, desde os tempos primórdios. A gente sempre foi preparada para poder ser esposa, para poder ser companheira. Uhum. Mas a independência da mulher ainda é uma coisa que não é bem vista. É uma coisa que não é muito bem aceita, nem para as mulheres. As nossas tias, as nossas avós que ficam aí cobrando, nem por elas são aceitas por causa desse machismo que ainda existe.
Eu sou fabulosa. F mais A e mais B, o L, o S, A. F, A, B, U, L, O, S, A.
Gente, mas o comentário que eu achei muito engraçado é um que não tem nome. Tá escrito Hyde.
É Hyde.
E ele... Que ele fala das Maria Shampoo, que ele falou que deixa o cabelo dele crescer, não sei o quê, mas porque ele é legal.
Gente,
ele
Maria Shampoo, eu nunca vi isso.
Nunca vi isso também.
Também nunca tinha ouvido, mas pelo que eu entendi, é mulher que gosta de homem do cabelo grande.
Eu sou Maria o quê?
Eu acho que você é uma Maria Shampoo lá.
Não,
eu
sou Maria Farda.
Você é Maria Farda.
Eu já fui Maria Baqueta.
Não, gente, eu não sei que eu fui, não.
Eu acho que eu não, não. Eu me atraí por tanta gente diferente que eu sou Maria Eclética, vou botar.
Eu sou Maria Famosa.
Quer
dizer, eu sou não, eu fui.
É Maria Tietê.
É Maria Tietê.
Não, mas não é bem assim, não. É porque foi uma época. Mas não foi uma coisa que eu fui atrás, não, tá, gente? Aconteceu.
Gente, a minha irmã, que eu chamo ela. Minha irmã, eu chamo ela de Maria Gasolina, ela fica com ódio. Porque toda vez que eu vou falar de alguém pra ela, faz qual é o carro dele.
Mas hoje em dia tem que ser bem assim mesmo, viu? Porque... Então, aí a Atena ficava falando, né? E também aquela Carol, que a menina falou, das chacotas que fazem e tal. Aí a Ju fala o seguinte, que perguntam se você não tem namorado, e aí depois que você arranja, perguntam sobre o casamento. Depois perguntam se você vai ter filho. Eu sei disso, porque tá acontecendo isso comigo, né? Sempre haverá criança. A verdade é que tudo tem sua hora, alguns relacionamentos não seguem em frente e outros demoram para acontecer, e isso é normal. O problema todo está no julgamento das pessoas.
É verdade.
É isso mesmo, é bem isso. É quando tem um filho, pergunta quando vai ter outro.
Quando tem um menino, pergunta e quando vai vir a menina?
Ai, gente, terrível. A minha irmã, eu até perguntei se ela queria dar um depoimento a ela. Ai, não, tenho vergonha. Mas ela tem 18 anos, vai fazer 19 já. E nunca teve namorado, assim. Ela nunca, pelo menos, nunca trouxe em casa, assim, nenhum namorado. Aí todo mundo cobra, minha avó achava que ela era lésbica, sabe?
Coitadinha.
Aí, pra você ver, né, como é que são as coisas. Não é nenhum problema em ser, mas ela não é. Então, assim, a pessoa concluir isso, ou pelo menos achar porque alguém não tem namorado, é complicado, né? Principalmente vó, né? Assim, algumas vós têm a mente antiga, um pouco antiga, assim. Mas aí ela fica meio chateada, assim. Mas não porque não tem namorado, ela é bem resolvida, sabe? Mas por isso, assim, pelo esse lance que já aconteceu.
Laís escreveu uma coisa interessante, que ela diz assim, que fala o que quiser, né? Mas ela acha que cada um é único e cada um tem seu jeito de ser, as experiências são únicas, então você pode namorar aos 13, como pode arrumar o primeiro namorado aos 30. E que realmente essa questão de estereótipo é muito presente, né? Se a menina não usar maquiagem, não usar sapato alto, tem algum problema, né? Se não arruma namorado, as pessoas já começam a comentar. Então, assim, cada um tem seu ponto de vista, e eu acho que o que ela quis dizer é que realmente, quando tiver que namorar, na hora que tiver que ser o momento, ela namora. Mas ela diz que pra ela, por enquanto, funciona assim, ela não namora, principalmente porque ela realmente não quer. E não tá nem aí pro que pensarem dela, assim, achei interessante.
Isso aí, assim, eu acho que esse é um pouco um exemplo do solteiro e fabulosa que a gente, desde hoje, que fala, né?
Acho que a parte do fabulosa é sempre continuar sendo você mesma, né? Independente se for solteira.
É, o lance de você se sentir bem com você e se amar e se achar bonita. Enfim, e se você, se seu objetivo é ter um namorado, você se amando também, você vai atrair coisas boas pra você. Então, se você se gostar, outras pessoas vão gostar de você também.
Só pra complementar mesmo, eu acho que a pessoa que é solteira, independente de homem ou mulher, eu acho que deixa de lado essas nós, esses complexos, porque você pode ser feliz solteiro. Solteirice não é nenhuma doença, não é um mal do século. Ser solteiro também não é sinônimo de solidão. Muito pelo contrário, você tem mais liberdade. Você pode ter seus romances ocasionais. Você pode ser feliz com alguém, ser feliz sem ninguém. Fica na sua, não se sinta reprimido porque o filme que você viu no cinema mostrou a solteirice de uma forma grotesca, ou a televisão, ou todos os modelos que a gente vê na sociedade.
Também acho, apoiada.
Pois é. Muitas vezes as mulheres, eu acho que tem uma tendência maior de fazer isso que os homens. É, mas as pessoas às vezes se projetam nos seus relacionamentos. Se o seu namoro não tá dando certo, é o fim do mundo, entendeu? Vai acabar. Ou se você tá sozinha, você não é ninguém. E é diferente, você tá solteira, mas você pode ser uma ótima profissional, você pode investir na sua carreira, nas suas amizades, em viagens, investir no que você quiser, né? E o namoro, eu acho que é apenas uma consequência de você dividir a sua felicidade. E é por isso que é tão importante você estar bem, é independente se você estiver só ou com alguém. É.
Também acho.
Bonito isso. Dividir a felicidade. É.
Obrigada, gente. E eu achei interessante a frase da Bina aqui, só pra fechar o meu coisa, né, a minha fala de hoje.
A sociedade exige muito um padrão, e nós mesmos sentimos essa pressão no dia a dia. Mas continuo com o pensamento que não vale a pena apressar as coisas. Namorar só por ter um namorado não vale a pena.
Resume bem o que a gente quer dizer.
Certo, por isso que é importante ser solteira e fabulosa.
Aonde está meu outro par da sandália havaiana? Aonde está meu outro par? Aonde está meu outro par da sandália havaiana? Aonde está meu outro par?
Povo, nós abrimos agora um tópico especial só para a leitura, né, dos e-mails que o pessoal manda com as suas histórias para a gente dar os nossos pitacos de deusas, né? Tem nada melhor. Todas nós estamos aqui hoje e nós vamos ler o e-mail da Pandora. Ela já entrou no clima da ilha e ela falou o seguinte: e aí, deusas queridas e ilhadas? Sou solteira há muitos anos. Se for levar ao pé da letra, a palavra namorar, só namorei uma vez e durou 5 semanas. Sempre fui adepta do ficante fixo. E, com o amadurecimento, passei a fase de ter pelo menos um foda fixa.
Aqui, quer dizer, aqui não, né? Mas na verdade eu conheço como PA, pinto amigo.
É, isso mesmo. Acho que isso é discreto, aqui é... né?
Aqui é pior. Aqui aí é muito comportadinho. Aqui é pior. Aqui é amigo de pica.
Meu Deus. Minha gente, que horror.
Amigos com benefícios.
Melhor. É, pronto.
Tá mais bonitinho agora.
Mais discreto.
Ultimamente, os dois tipos estão em falta. Realmente.
É verdade. Homem tá em falta no mercado.
Gente, homem não. Homem bom.
É, homem bom.
Continuando. Porém, eu não passei a vida inteira evitando relacionamentos, não. Normalmente evitava quando a criatura gostava muito de mim, ou era meloso, ou era extremamente gentil, ixi, ou queria andar de mão dada no primeiro encontro.
Sim.
Nossa.
Tá explicado também, né? Porque ela só namorou uma vez e foi por 5 semanas, né?
É verdade.
É.
Sim, tudo isso era, percebo o passado nesse verbo, motivo para eu cair fora o quanto antes. Ainda bem que era, né? Se era pra me apaixonar, gostar ou ter qualquer outro tipo de sentimento menos raso que o tesão, pode saber, ia ser cara ou galinha, ou maluco, ou excêntrico, ou bêbado, ou usuário de algum tipo de droga, ou estiloso, ou estranho, ou pegador, ou tudo isso junto. Eu gostei do estiloso, eu acho que ela quis dizer gay, né?
Estiloso pode ser bom.
Pode ser metrosexual, pode ser bom, né? Deve ser Cristiano Ronaldo.
Ai, gente, mas eu não gosto não de homem que é arrumadinho assim de macho também, não. Não, eu gosto de homem que é macho.
Não, o negócio é o seguinte. Se o cara demora mais pra se arrumar do que você, tem algum problema. Um carinha que eu ficava, ele acordava 1h30 antes da hora de sair do trabalho. Porque ele tinha que tomar banho, passar creme, passar não sei o que lá. Minha gente, eu acordo 10 minutos antes, me arrumo, correndo, tomo banho, não sei o que, pego minha comida e levo pro trabalho pra comer. Pra dormir mais agora, a pessoa 1h30 antes? Não, minha gente, pelo amor de Deus, isso só é aceitável em mulher.
Deixa eu ler mais. E era exatamente por um tipinho desse que eu ia lá e me derretia. Ficava esperando ligação, mendigando um encontro ou dois por semana, aprendendo a cozinhar o prato preferido para impressionar, dando espaço quando pedisse, etc. E por me envolver com esse tipo de homem, eu sabia que não podia esperar muita coisa.
Olha, Pandora, vamos conversar. Que como assim? Ela disse antes ali que os bonitinhos, os meigos, não sei o que, os melosos, ela não queria. Aí ela só se envolvia com esses aí, que não prestava, desses naipe aí. Então é complicado realmente namorar, né? Mas é coisa de mulher também, né? Assim, é até inconsciente, assim. Às vezes, isso eu falo por mim, tá? Não vou generalizar, não. Mas eu conheço muitas mulheres que são assim. Eu sei que a Artemis é assim também. E a pessoa não tá nem aí, a gente quer. Mas eu acho que é mais uma coisa de não sei, do
eu acho que é querer conquistar, né? Quando você
precisa
tá fácil, você não quer. Aí quando você vê que a coisa é impossível, você fica louca querendo. Eu acho que com o tempo que a gente vai ficando mais velha, mais experiente, né? Vamos dizer assim. A gente vai ficando mais exigente em algumas coisas e menos em outras. Por exemplo, quando a gente começa, né, essa fase de namoro, 15 anos e tal, a gente não quer saber de homem feio, né? Ele pode ser um lascado da vida, mas, né? A gente só quer os que forem mais bonitos, mais isso, mais aquilo. E quando o tempo vai passando, a gente deixa isso um pouco de lado e começa a exigir outras coisas, como, por exemplo, que eles pensem em ter um futuro legal, que estude, que trabalhe, as coisas vão mudando.
Ah, as prioridades viram outras, né? Passam a ser outras.
É.
Eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente fica mais exigente, a gente acaba ficando mais tolerante.
Vai aprendendo a ceder, né?
E por me envolver com esse tipo de homem, eu sabia que não podia esperar muita coisa. Nem atenção exclusiva e muito menos uma oficialidade no relacionamento. Mas mesmo assim, os rolos iam se tornando mais sérios. Os encontros mais frequentes, as amizades em comum acabavam sabendo do rolo. E durante meses, anos, nada da coisa ser oficial. Coitada. Muitas vezes eu acreditei que o pedido de namoro desse tipo de homem viria, mas foi em vão. Mas, depois de 28 anos tomando na cabeça, tenho pensado em mudar um pouquinho. Aceitar mais que as pessoas gostem de mim como eu sou, e não só pelo sexo. Me paparique e, por que não, retribuir aos interessados. A fila pode até andar, mas aqui é com catraca seletiva, meu amor. Beijos a todos os deuses que têm seus deuses ou não, Pandora. E aí, meninas, quais são as dicas que a gente pode dar pra essa Pandora?
Olha, eu gostei do final, eu achei que ela tá no caminho certo. Esse negócio de catraca seletiva é uma verdade, entendeu?
Eu também acho que ela tá no caminho certo. É bom quando a gente começa a ter consciência, né? Assim, o que é que a gente tá fazendo de errado, né? Pra onde a gente tá apontando. E se ela começar a dar chance pra os bonzinhos, né?
Pode né, ser. Artemis? Artemis, eu vou seguir esses conselhos também.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.